Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Estamos aqui com você nesta quinta-feira, 13 de maio, para mais um noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas informações sobre o Papa, a Igreja e o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Patrício Ciprari. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Do Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 20. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco, a Igreja é casa e escola de comunhão e fraternidade. Os tiros, o medo, a oração e o perdão. O editorial de Andrea Tornielli sobre o atentado a São João Paulo II no dia da memória litúrgica de Nossa Senhora de Fátima. João Paulo II, firme defensor dos direitos e dignidade de cada pessoa, recorda Cardeal Zwitsch. Dom Cláudio Umes também recorda o atentado a São João Paulo II. Terço de 13 de maio é rezado no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Guerra Israel-Palestina, a tragédia das crianças. Fique conosco, o Vatican News está entrando no ar. Seja bem-vindo, amigo ouvinte, a mais esta edição. O livro Como o Sal e o Fermento, Notas para uma Teologia da Vida Consagrada da Igreja, da Livraria Editora Vaticana, com o prefácio do Papa Francisco, será lançado na sexta-feira, 14 de maio. Os autores, dois padres franciscanos, Valentino Natalini e Ferdinando Campana, fazem um balanço do ensinamento da Igreja sobre a vida consagrada através de temas como consagração, profecia, missão, liturgia, escatologia, espiritualidade e santidade, com referências à Trindade, à Virgem Maria e a São José. As revistas Família Cristã e Crer antecipam nesta quinta-feira o texto integral da apresentação do Papa. A Igreja é bela porque é amada por seu Esposo e Senhor. O amor do Esposo a tornou fecunda, bela e feliz, escreve o Santo Padre. Os três estados de vida que a compõem e a caracterizam são uma realidade que sempre a distinguiu e enriqueceu. Eles não são três compartimentos separados que lutam entre si, três ilhas perdidas no oceano, três castelos fortificados em montanhas soberbas e presunçosas. O povo santo de Deus entende muito bem se dentro de sua estrutura há três irmãos ou três meio-irmãos, três inimigos que se ignoram ou lutam entre si, ou três criaturas esplêndidas que se apoiam reciprocamente e se doam para fazer o outro crescer. Ao longo da história da Igreja e nos tempos sombrios de sua vida humana, às vezes surgiram fenômenos de abuso e reivindicações enganosas. Às vezes houve clericalismo e mundanidade espiritual que mostraram não o rosto do serviço e do testemunho de vida autenticamente cristã, mas a soberbia e a reivindicação do poder. Às vezes houve a pretensão de que um estado específico de perfeição fosse melhor do que os outros, garantido, talvez mesmo sem a necessária humildade e coerência de vida, ressalta o Papa. Às vezes houve a reivindicação de uma autonomia em relação a outros estados de vida, com a presunção de fazer da Igreja, casa e escola de comunhão e fraternidade, no único povo de Deus, um emaranhado de sujeitos autorreferenciais, orgulhosos e presunçosos de suas próprias prerrogativas, esquecendo que se chega primeiro quando os três sujeitos chegam juntos à meta. Este texto, a quatro mãos, foi escrito por um teólogo franciscano, idoso e provado, de 90 anos, que lê, com a pureza de um neófito, os textos do magistério, com simplicidade e profundidade, sem se deixar enganar pelas escolas teológicas partidárias, que ou estão muito à frente para esperar o tempo e o modo necessários para partilhar as próprias ideias com os outros, ou muito atrasadas para acolher a beleza da novidade e da evolução do magistério da Igreja em sintonia com os dons do Espírito que sempre surpreende. O texto é enriquecido pelas meditações e reflexões de um confrade mais jovem, liturgista e apaixonado por teologia e espiritualidade, meu querido amigo de longa data, que experimentou algo antigo e algo novo para tornar a esposa mais bonita e mais atraente, na esteira do grande teólogo suíço Hans Urs von Balthasar, que falou da reciprocidade do princípio petrino e do princípio mariano na Igreja, e que tinha dado como certo que os três estados de vida mencionados neste texto são igualmente necessários e constitutivos da Igreja. E nesta esteira, o Santo Padre João Paulo II nos doou a profética exortação apostólica Vita Consecrata, junto com as igualmente memoráveis para os presbíteros, pastores da Abu Vobis e para os leigos, Christi Fidelis Light. Desejo que a leitura deste texto nos ajude a aprofundar o mistério da Santa Mãe Igreja Hierárquica, conclui o Papa. Os tiros, o medo, a oração e o perdão. Vamos ouvir agora o editorial de Andrea Tornielli sobre o atentado a São João Paulo II, na voz de Silvonei José.
Os tiros, o medo, a oração e o perdão. Há 40 anos o ataque a João Paulo II na Praça São Pedro. As imagens comentadas por André Frossad nos devolvem a dramaticidade daqueles momentos junto com a força inerme da misericórdia e do perdão. As imagens ainda hoje, 40 anos depois, são perturbadoras. O homem vestido de branco, com 60 anos, ainda na plenitude de seu vigor físico, levanta e pega no colo uma menina loira, que os pais lhe dão para abençoar. Imediatamente depois os tiros, incredulidade. O Papa cai nos braços de seu secretário. O Papa móvel branco em alta velocidade entra no Vaticano. Em seguida, a corrida até o Hospital Gemelli. As orações dos fiéis perplexos em todo o mundo. A esperança que se reacende depois de uma longa e complicada cirurgia. Mas as imagens mais fortes de um documentário realizado 4 anos depois daquele evento são as da janela do escritório do Papa, vazia, com a voz do pontífice transmitida pela rádio para os fiéis na Praça São Pedro. João Paulo II nunca faltou ao encontro com os fiéis, e não o fez nem mesmo naquele 17 de maio de 1981, para o primeiro Regina Celli após o ataque, quando com uma voz fraca, gravada do leito do hospital, disse: rezo pelo irmão que me atirou, a quem eu sinceramente perdoei. Unidos a Cristo, sacerdote e vítima, eu ofereço meus sofrimentos pela Igreja e pelo mundo. As primeiras palavras do Papa, quase mortalmente ferido, foram palavras de perdão para seu agressor. E essa mensagem chegou ao coração do mundo inteiro com força ainda maior em 27 de dezembro de 83, quando João Paulo II, o Papa, autor da encíclica Dives in Misericordia, cruzou o limiar da prisão Rebíbia de Roma para entrar na cela de Ali Ajak e abraçar o jovem que queria assassiná-lo. No documentário, são vistas todas as imagens desse encontro. Sem áudio, porque ninguém teve a permissão de se aproximar e ouvir o que o pontífice e seu agressor diziam um para o outro. Imagens impressionantes e comovedoras, que nos levam de volta ao coração do cristianismo e tornam concretamente visível o que o segundo sucessor de João Paulo II, o Papa Francisco, disse aos bispos mexicanos reunidos na Catedral da Cidade do México em 13 de fevereiro de 2016. A única força capaz de conquistar o coração dos homens é a ternura de Deus. Aquilo que encanta e atrai, disse Francisco, aquilo que abranda e vence, aquilo que abre e liberta as cadeias, não é a força dos meios, nem a dureza da lei, mas a fragilidade onipotente do amor divino, que é a força irresistível da sua doçura e a promessa irreversível da sua misericórdia. A firme atitude em exigir respeito pelos direitos de cada ser humano foi uma das características de São João Paulo II, recordada pelo cardeal Stanislaw Dziwisz, arcebispo emérito de Cracóvia, na Polônia, e secretário particular do Papa Wojtyła. As palavras do purpurado polonês vêm exatamente 40 anos depois do atentado sofrido pelo pontífice polonês na Praça São Pedro. Na verdade, era 13 de maio de 1981, quando João Paulo II foi ferido no abdômen por tiros disparados por Aliaca. Desde o início do seu pontificado, sublinha o cardeal Dziwisz, fez firmes apelos em favor dos perseguidos e reprimidos. Proveniente da Polônia, país que no século XX viveu as atrocidades do nazismo e do comunismo, continuou o cardeal, João Paulo II compreendeu perfeitamente os danos causados pela violência totalitária dos governos contra os cidadãos e sociedades inteiras. Nesse sentido, a sua firme atitude em exigir o respeito pelos direitos e pela dignidade de cada pessoa, uma missão que nem mesmo o atentado conseguiu interromper, acrescentou o arcebispo emérito. Cardeal Dziwisz também recorda os momentos muito dramáticos vividos logo após o atentado. Segurava o Santo Padre, que escorregava e sangrava. Estava em choque, mas sabia que tínhamos que agir para salvar sua vida. Apesar da dor, recorda ainda o purpurado, o pontífice manteve a calma, confiando-se a Deus e a Maria, e já a caminho do hospital, perdendo a consciência, disse-me que perdoava quem tinha disparado. Em 27 de dezembro de 1983, de fato, Wojtyła visitou Aliaca no cárcere de Rebíbia. Ele tinha uma missão que lhe fora confiada por Deus, concluiu o purpurado, e continuou a levá-la avante até o fim, com coragem. Nesta quinta-feira, o arcebispo emérito de Cracóvia foi até a Praça São Pedro, onde colocou um buquê de flores, no local exato do atentado. Também o cardeal Cláudio Umes recorda João Paulo II.
É com alegria e muita veneração que recordo o longo e histórico pontificado de São João Paulo II. Ele marcou profundamente a Igreja do final do século XX e da passagem do milênio. Quando ele foi eleito Papa, eu já era bispo de Santo André, na periferia da cidade de São Paulo. Lembro do grande impacto que causou o fato de o conclave de outubro de 1978 ter escolhido um Papa não italiano. O último não italiano havia sido Adriano VI, de 1522 e 23. Além do mais, João Paulo II era polonês, um país sob regime comunista na época. Todos lembramos que ele teve grande participação na derrocada do comunismo na Europa. Teve também muitos inimigos e sofreu vários atentados contra a sua vida. O maior e mais grave deles foi no dia 13 de maio de 1981, festa de Nossa Senhora de Fátima, na Praça de São Pedro, quando foi baleado pelo turco Aliaca, em que por muito pouco não perdeu a vida. Ele dizia depois que foi Nossa Senhora de Fátima que lhe salvou a vida. A notícia do grave atentado percorreu rapidamente o mundo. Foi um enorme impacto. Um estremecimento visceral tomou conta, especialmente da comunidade católica, que entrou logo em ardente oração para que o atentado feito não levasse à morte o Papa. Quando aos poucos as notícias foram sendo mais esperançosas, todos nós nos pusemos a rezar pela sua plena recuperação. Esse processo da recuperação, no entanto, foi lento e longo, deixando marcas indeléveis na saúde do Papa, que, apesar disto, realizou depois um dos mais longos e frutuosos pontificados da história.
Guerra Israel-Palestina, a tragédia das crianças. Ouçamos Jane Nogara.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou o lançamento de foguetes palestinos e convida Israel à moderação. A declaração coincide com outra noite de terror. Por causa dos foguetes palestinos, em sua maioria neutralizados pela aviação antiaérea israelense, a população vive em abrigos, com as escolas fechadas na metade do território. E entre as vítimas, uma criança morta a tiros em Sderot. Mais dramático para os menores é a situação na faixa de Gaza, com 15 crianças que perderam suas vidas em consequência de represálias aéreas israelenses. Enquanto isso, pela primeira vez desde o início da crise, soaram sirenes de alarme no norte de Israel. No Conselho de Segurança da ONU, que se reunirá novamente, os Estados Unidos vetaram uma resolução de condenação de Israel. O presidente Joe Biden disse que o Estado judeu tem direito de se defender. Como todo conflito, este também tem pesadas repercussões sobre a população mais fraca e vulnerável, como as crianças. A organização que vem lutando há mais de 100 anos para salvar crianças em situações de risco e garantir seu futuro está apelando para que as partes tomem medidas imediatas para aliviar a escalada da violência e deter este ciclo mortal de ações de retaliação. As crianças em Gaza dizem ter medo de morrer, como o Jasmin, que tem 11 anos, e disse a um agente da Save the Children: "Foi uma noite muito difícil para todos. Eu não dormi nada. A situação é de terror. Há crianças morrendo e estamos sendo bombardeados por todos os lados. Foi a pior noite da minha vida. Às 3 horas, tive uma dor de estômago pelo medo. E meus pais tentaram me consolar, dizendo-me que o bombardeio estava longe. Mas eu sentia que estava perto." As famílias em Gaza vivem em áreas superpovoadas e com os territórios bloqueados, que as impedem de fugir ou se refugiar em outro lugar. Nossos agentes lutam para tranquilizar e apoiar até mesmo seus próprios filhos. Para eles, como para todas as famílias em Gaza, as últimas 48 horas são de horrores como testemunharam nos últimos 12 anos, em 3 guerras em Gaza. Assim afirmou Jason Lee, o diretor de Save the Children nos territórios palestinos. Todas as partes do conflito também são convidadas a tomar precauções extras para proteger escolas contra ataques. A integridade das instalações escolares deve ser respeitada por todos.
Terço deste 13 de maio, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. 30 santuários representativos de todo o mundo conduzem a recitação do terço todos os dias durante o mês de maio, em uma maratona de oração com o tema "De toda a igreja subia incessantemente a oração a Deus", para invocar o fim da pandemia. Hoje, dia 13 de maio, o terço será rezado no Santuário de Fátima, em Portugal, com a intenção pelos encarcerados. A oração terá início às 13 horas, horário de Brasília, e pode ser acompanhada pelas redes sociais e no site do Vatican News. O Santuário de Nossa Senhora do Rosário de Fátima dá expressão ao pedido de Nossa Senhora do Rosário, aludido já
em 13 de agosto de 1917, e expressamente indicado na aparição de 13 de outubro do mesmo ano à Lúcia de Jesus, Francisco Mato e Jacinta Marto. Quero dizer-lhes que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário. A capelinha foi erguida em 1919, no local das aparições de 1917, na Cova da Iria, e desde então o espaço do santuário foi sendo edificado em resposta ao significativo afluxo de peregrinos. Fátima sempre foi um lugar de peregrinação dos papas, principalmente João Paulo II, que sofreu o atentado exatamente 40 anos atrás. Na ocasião, estava fazendo audiência na Praça São Pedro quando foi atingido por tiros. Salvou-se graças à mãe, como ele disse, a mão poderosa que desviou os disparos. Depois disso, João Paulo II visitou 3 vezes o santuário. Em 1982, para agradecer à Virgem do Rosário. Em 91 e no ano jubilar de 2000, para a beatificação dos veneráveis pastorzinhos de Fátima, Francisco e Jacinta. Na ocasião, João Paulo II recordou a todos: a mensagem de Fátima é um apelo à conversão, alertando a humanidade para não fazer o jogo do dragão que, com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. A meta última do homem é o céu, sua verdadeira casa, onde o Pai Celeste, no seu amor misericordioso, por todos espera. E sobre o amor à Nossa Senhora, disse João Paulo II: na sua solicitude materna, a Santíssima Virgem veio aqui, a Fátima, pedir aos homens para não ofenderem mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. É a dor de mãe que a faz falar. Está em jogo a sorte de seus filhos. Por isso, dizia aos pastorzinhos: rezai. Rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Por fim, João Paulo II recordou também o atentado sofrido em 1981. E desejo uma vez mais celebrar a bondade do Senhor para comigo, quando, duramente atingido naquele dia 13 de maio de 1981, fui salvo da morte. Exprimo a minha gratidão também à Beata Jacinta pelos sacrifícios e orações oferecidas pelo Santo Padre, que ela tinha visto em grande sofrimento. O Papa Francisco recebeu audiência na manhã desta quinta-feira no Vaticano o presidente da República da Argentina, senhor Alberto Fernandes, que posteriormente se encontrou com o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, acompanhado pelo secretário para as relações com os estados, arcebispo Paul Richard Gallagher. Durante os cordiais colóquios com os superiores da Secretaria de Estado, diz a nota da sala de imprensa da Santa Sé, foi manifestado o apreço pelas boas relações bilaterais existentes e a intenção de aprofundar a colaboração em setores de mútuo interesse. Ademais, falou-se sobre a situação do país sul-americano, com particular referência a alguns problemas como a gestão da emergência pandêmica, a crise econômico-financeira e a luta contra a pobreza, sendo destacado neste contexto o significativo contributo que a Igreja Católica tem oferecido e continua a assegurar. Por fim, foram tratados temas de caráter regional e internacional. Além de textos sobre a paz e outros documentos, o Papa presenteou o mandatário argentino com um mosaico representando o homem e a mulher que respondem ao convite do Senhor em Gênesis e cultivam a terra, assumindo seu cuidado. Ao lado do mosaico, acompanha a inscrição: que o fruto da terra e do trabalho do homem se tornem para nós alimento da vida eterna. O presidente Alberto Fernandes, por sua vez, presenteou o pontífice com uma estola, uma estátua de São José com Jesus nos braços, algumas hóstias e mel produzidos por cooperativas na Argentina.
Reino Unido. Pax Christi pede ação urgente pela Palestina. Ouçamos Raimundo Lima.
há uma grande preocupação no mundo com a escalada de ataques e violência em Jerusalém Oriental e na Faixa de Gaza entre autoridades israelenses e manifestantes palestinos, alimentada também pelos despejos forçados, não de acordo com o direito humanitário internacional, de algumas famílias palestinas no bairro de Sheikh Jarrah, na parte leste da cidade. Cerca de 500 pessoas estão sob ameaça de despejo forçado de suas casas para que um grupo de colonos israelenses possa ocupá-las, lê-se numa declaração de Pax Christi, Inglaterra e País de Gales. O Movimento Católico para a Paz, unindo-se à preocupação do Papa Francisco, expressa durante o Regina Caeli do domingo passado, 9 de maio, e respondendo ao apelo dos patriarcas e líderes das igrejas de Jerusalém à comunidade internacional e a todas as pessoas de boa vontade a intervir no sentido de pôr fim a estas ações provocatórias, bem como continuar rezando pela paz de Jerusalém, pediu a todos os seus membros e amigos que tomassem algumas ações urgentes. Primeiro, acender uma vela todos os dias ou noites e rezar pela paz na Palestina e em Israel. Pedir às suas paróquias ou comunidades que rezem neste fim de semana pela paz na Cidade Santa e pelo fim da violência e dos despejos forçados de famílias palestinas de suas casas. Condenar publicamente o uso da força militar contra as pessoas que rezam na mesquita de Al-Aqsa e os despejos forçados de palestinos de suas casas. Pedir, através das autoridades, ao governo israelense para retirar imediatamente todas as tropas da área da mesquita e acabar com a violência contra os manifestantes palestinos, bem como acabar com todos os despejos planejados de famílias na área de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental, ocupada, e que, se efetivado, violaria o direito internacional.
Obrigada, amigo ouvinte, pela sua participação e nós voltaremos amanhã neste mesmo horário.